Está no ar o Jornal do Senado.
Senado deve votar a reforma política na quarta-feira com a adoção da cláusula de barreira e fim das coligações em eleições proporcionais.
Gilmário Mota cobra do governo federal ajuda em assistência a venezuelanos que chegaram a Roraima.
Armando Monteiro afirma que aumento da violência prova a ineficácia da política de segurança pública.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário do Senado vota nesta quarta-feira o primeiro turno da reforma política com o objetivo de acabar com os partidos de aluguel e os deputados eleitos sem votos.
Apesar do aval dos líderes partidários, alguns senadores classificaram de tímida a proposta. Repórter Érica Christian.
A reforma política em discussão trata de dois pontos: a cláusula de barreira para impedir a criação de novos partidos e a proibição das coligações na eleição de deputados e vereadores, a fim de evitar a posse de quem não conseguiu votos. Ao citar o acordo para a aprovação da proposta, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, destacou o compromisso do plenário de concluir a votação ainda em novembro.
As cláusulas de barreira e fim das coligações partidárias já melhora o cenário de ajuste do número de partidos, o que sem dúvida nenhuma é um ponto importante para fazer essa reforma. Então eu espero que agora na quarta-feira a gente possa votar o primeiro turno e possamos concluir a votação da PEC ainda este ano, remetendo à Câmara dos Deputados a proposta do Senado.
Mas o senador Regufe, do Distrito Federal, questionou o que chamou de versão enxuta da reforma política.
Eles estão resumindo a reforma política a dois pontos apenas. Isso, para mim, não é reforma política. Isso são mudanças pontuais. Eu protocolei 8 PECs sobre reforma política, que instituía o voto distrital, que possibilitava a pessoa ser candidata sem filiação partidária, que limitava uma única reeleição no máximo para o poder legislativo, que introduzia o voto facultativo, que proibia que a pessoa se eleja para um cargo legislativo e vá ocupar um cargo no executivo, que cria um sistema de revogabilidade de mandatos.
Mas para o senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, a dificuldade de criação de novos partidos já é um avanço ao citar a existência de 35 legendas.
Acho que a construção de partidos de verdade é a grande reforma que se exige, porque hoje temos siglas para registro de candidaturas. Fica difícil, inclusive, discutir financiamento de campanha quando não temos partidos de verdade e que há uma utilização temerária, inclusive, do fundo partidário.
Pela proposta, a cláusula de barreira entraria em vigor em 2018 e o fim das coligações em 2022.
O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, chamou a atenção para os índices alarmantes de criminalidade no Brasil, onde só no ano passado, segundo dados oficiais, 58 mil pessoas foram assassinadas.
Além dos alarmantes índices de assassinatos no ano passado, Armando Monteiro citou os 45 mil estupros e os 500 mil veículos roubados, o que prova, disse ele, que a política no setor de segurança é ineficiente e ineficaz.
Ele disse que as causas de tanta violência são atribuídas ao aumento do consumo de drogas, à difusão de armas de fogo e às lacunas na justiça criminal.
O Brasil precisa de uma política nacional de segurança pública em que possamos valorizar a cooperação federativa no combate à criminalidade, melhorar e ampliar o nosso sistema penitenciário e proteger nossas fronteiras do tráfico de drogas e armas. O Congresso e o Senado precisam priorizar essa pauta no tocante aos temas legislativos.
O senador Teomário Mota, do PDT de Roraima, pediu que o governo federal dê assistência aos imigrantes venezuelanos. Somente em 2016, estima-se a entrada de 30 mil pessoas por causa das dificuldades enfrentadas pelo país vizinho.
A migração desordenada ocorre especialmente na cidade de Pacaraima, que faz divisa com a Venezuela, e na capital Boa Vista, destino de boa parte dos imigrantes.
Segundo o senador, a situação é precária, já que muitos dos imigrantes não têm empregos e acabam conseguindo subempregos. Eles muitas vezes se abrigam em prédios abandonados, sem condições a uma vida digna. E todo esse cenário fez aumentar os índices de criminalidade e prostituição, lamentou Teomário Mota.
Segundo depoimentos, são enfermeiras, até médicas, né, venezuelanas, que já não tem opção no mercado no país da Venezuela e submete à prostituição na nossa capital à luz do dia. Então isso preocupa bastante.
Está em vigor neste mês a campanha Novembro Azul, que visa alertar os homens para a necessidade de realização de exames de prevenção ao câncer de próstata.
A prevenção inclui os exames de PSA no sangue e de toque, realizado pelo médico urologista, que devem ser feitos a partir dos 45 anos. Mas se o pai ou o irmão teve ou tem a doença, os cuidados devem começar mais cedo, aos 40.
Segundo a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, uma das maiores barreiras à prevenção do câncer de próstata e a resistência do brasileiro, que teme ser visto como fraco caso tenha a doença. Outra barreira é o tabu contra o exame de toque, que, se feito junto com o PSA, torna o diagnóstico mais confiável, esclareceu a senadora.
O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens no Brasil. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima em 61 mil novos casos só em 2016. Como qualquer câncer, quando detectado no início, a chance de cura é maior, mas quando ele se espalha, o estrago costuma ser irreversível. O diagnóstico precoce permite para todos um grande leque de opções de terapia.
Ao comentar o resultado das eleições deste ano, a senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, avalia que a mudança no cenário político dos municípios representa uma renovação de esperança para os eleitores diante da crise política e econômica.
Ela assinalou que os eleitos terão trabalho para equilibrar as contas públicas. Segundo a senadora, a desaceleração econômica e a elevação do desemprego aumentam a demanda por serviços públicos.
As eleições de 2016 devem representar um momento de inflexão para o Brasil. O resultado das ações dos gestores municipais será levada em conta nos futuros pleitos do país. Assim, a responsabilidade dos eleitos é grande e queremos oferecer o nosso apoio nessa jornada.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, comemorou a sanção da lei que amplia a abrangência do Simples Nacional e aumenta o prazo de parcelamento de dívidas tributárias das pequenas empresas.
Na avaliação de Valdir Raup, a lei deve aquecer a economia e estimular a adesão das empresas, que temiam crescer demais e ultrapassar os limites para enquadramento no regime simplificado de tributação.
O senador também saudou a inclusão no Simples Nacional de setores como de beleza e de bebidas artesanais.
Não menos relevante é a criação pela nova lei da figura do investidor anjo, o que significa importante ajuda para empresas startup obterem aportes para colocar seus produtos no mercado. Com essa inovação, elas poderão captar investimentos sem a necessidade de que o investidor se torne sócio do seu empreendimento.
Começou hoje e segue até o dia 18 de novembro a COP22, evento mundial que discute ações para frear o aquecimento global.
E o Congresso Brasileiro participa das negociações na busca da regulamentação das ações para a redução da emissão de gases de efeito estufa. Ouça os detalhes na reportagem de Paula Groba.
Segundo o relator da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, é preciso dar clareza às regras já definidas por cada país para que todas as nações que ratificaram suas contribuições possam efetivar e apresentar aos outros membros o que tem sido feito para frear o aquecimento global.
O acordo do clima passa a vigorar a partir de 2021, mas nesse período, que é chamado período de transição, é importante a discussão das regras de implementação e, sobretudo, das regras de fiscalização.
Para o senador Jorge Viana, do PT do Acre, o Brasil avança com liderança nas negociações. Ele explica que o Brasil já pode apresentar bons mecanismos para implementar as ações, mas é a partir da COP22 que as regras devem sair do papel.
O que nós temos é um acordo de países que está sendo ratificado já por mais da metade dos países, mas o desafio começa agora. E a COP22, eu acho que é um marco de como é que isso vai se tornar realidade. Como é que os países vão prestar conta de que estão, de fato, evitando que a temperatura do planeta possa alcançar 2 graus, que seria uma grande catástrofe.
O Congresso Nacional do Brasil tem contribuído para que o país consiga atingir as metas estabelecidas até 2030, reduzir em 43% a emissão de gases de efeito estufa, com base nas emissões registradas em 2005. Um dos projetos aprovados após o Acordo de Paris, e que já é lei, aumenta gradualmente o nível de biodiesel ao óleo diesel, uma forma de poluir menos o meio ambiente.
Jornal do Senado. Apresentação, Thiago Medeiros e Raquel Teixeira. Áudio, Walter Dalbello.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.